Estamos novamente em tempo de informação com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Boa tarde. Sociedade Filarmónica Golden Pais cancela todas as aulas dos cursos de música e de dança. Regresso da medicina interna ao Hospital de Torres Novas leva a Câmara a tomar a exigir igual opção do centro hospitalar para o Hospital de Nossa Senhora da Graça. Santa Casa de Misericórdia Tomar comemora nesta terça-feira 505 anos de existência. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Torres Novas. Pedro Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERSE nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva nas regiões norte e centro, ainda vento fraco superando temporariamente moderado nas terras altas e descida da temperatura. Máximas de 12 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 16 para o Porto, Coimbra, Leiria e Lisboa, 17 para Santarém, 18 para Tomar e Évora e 20 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. A Sociedade Filarmónica Golden Pais está a convocar todos os encarregados de educação para uma reunião a realizar-se no próximo dia 11 de dezembro, sexta-feira, às 21h30, no Estúdio 2, primeiro andar da sede da coletividade, com o intuito de informar que as aulas dos cursos de música e de dança, iniciações, básico e secundárias, são canceladas. O cancelamento das atividades letivas ocorre nesta quarta-feira e na quinta-feira, dias 9 e 10, respectivamente. São também canceladas todas as atividades programadas para estes dias, nomeadamente as audições de classe, as quintas com música e as aulas abertas. Na convocatória a que a ERTS teve acesso, a coletividade informa que o espetáculo agendado para o dia 18 de dezembro, a aula cénica do curso de dança, e o espetáculo agendado para o dia 19 de dezembro, percurso nas artes, curso de música e dança, também não se irão realizar. Nesta convocatória não foram avançadas quaisquer razões para o cancelamento das atividades dos cursos de música e de dança, mas a ERTE sabe que na base desta decisão está a difícil situação financeira criada às escolas de ensino artístico com o não pagamento atempado das verbas que o Ministério deveria transferir para as escolas e que têm registado atrasos sistemáticos. A ERTE sabe também que na tarde de sexta-feira deverá ter lugar em Tomar, na sede da Sociedade Filarmónica Golden Pais, um plenário onde estarão presentes diversas escolas do ensino artístico do país e onde a situação será analisada.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar irá endurecer a posição com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Este cenário ficou evidente na reunião do Executivo, que decorreu nesta segunda-feira, altura em que se abordou o regresso do Serviço de Medicina Interna ao Hospital de Torres Novas e a unidade de Tomar ficou a ver navios. Bruno Graça, responsável pela área da saúde, confessou mesmo ter ficado surpreendido com a situação e reforçou ao dizer que a autarquia não pode aceitar esta discriminação de forma alguma. O vereador da Coligação Democrática Unitária, que irá reunir no dia 16 de dezembro com o restante Conselho Consultivo, prometeu, então, manifestar desacordo com esta situação.
Que é a abertura da medicina interna em Torres Novas. Fomos surpreendidos com essa notícia porque havia a intenção, e tinha sido já aqui referido em reunião com o Conselho de Administração, que havia um esforço da parte do Conselho de Administração de abrir efetivamente a medicina interna em Torres Novas e em Tomar, portanto nos dois hospitais. Acontece que o que está para acontecer é a sua abertura em janeiro no Hospital de Torres Novas, decisão do anterior Governo e do Conselho de Administração, Nós, naturalmente, achamos que isso não pode acontecer, esta discriminação relativamente, digamos, ao nosso hospital e a Tomar. Nós, de facto, temos vários internamentos internos no nosso hospital, cirurgia 1, cirurgia 2, cirurgia 3, urologia, psicologia, cuidados paliativos, hospital de dia de oncologia, portanto, tudo isto são serviços que requerem o apoio da medicina interna e não podemos aceitar de maneira nenhuma que Tomar, uma vez mais, seja preterida e que noutro hospital as coisas avancem sem que avancem também neste hospital. Nessa medida, já foi pedida, com caráter de urgência, uma reunião ao Conselho de Administração do CHMT. Eu vou ter uma reunião do Conselho Consultivo marcado, que já estava marcado, no dia 16 deste mês. Gostaria de ouvir os seus vereadores darem-me algumas sugestões, algumas pistas para a minha postura nessa reunião do dia 16 de dezembro no Conselho Consultivo, sendo certo que, naturalmente, vou levantar a questão e vou manifestar, digamos, o nosso completo desacordo por esta decisão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda no âmbito das questões que envolvem, então, o Centro Hospitalar do Médio Tejo continua na ordem do dia a escassez de profissionais de saúde, situação que coloca em risco o funcionamento de algumas das valências. O assunto será também um dos temas a abordar no decorrer da reunião do Conselho Consultivo a realizar no próximo dia 16 de dezembro e que vai decorrer na unidade de Torres Novas. Entretanto, em declarações prestadas à ERTS, Manuel José Soares, da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, referindo-se em concreto à questão do recurso humano, defendeu que nesta fase a administração do centro hospitalar deveria de estar já no terreno a desenvolver uma ação proativa junto do novo Ministério da Saúde.
Deveria haver uma ação proativa da administração já junto dos novos, da nova equipa ministerial. Ainda, segundo foi dito, ainda não houve nenhum contacto, pelo que estamos numa fase de águas mornas. A intenção da Comissão de Utentes que solicitar, o maior possível, reuniões com os deputados eleitos por distrito, ao Sr. Ministro da Saúde, e vamos colocar a questão na reunião do Conselho Consultivo CHMP, que se reúne no dia 16 de dezembro na Unidade de Abrantes, e onde consta da hora em trabalhos na questão dos recursos humanos. Qualquer aquilo que defendemos como base de organização dos cuidados de saúde hospitalares tem a ver com a necessidade de reforço do trabalho das urgências e da organização das urgências nas três unidades, tem a ver também com a existência de medicina interna, pediatria e cirurgia no conjunto das três e a dinamização das valências que existem em cada um dos hospitais, não nos parecendo lógico que se continue a mudar de um lado para o outro as situações e as valências. Não está em causa, segundo disse a administração, o encerramento de qualquer especialidade, mas devido à carência de profissionais, há algumas especialidades que correm o risco de facto poderem ficar muito diminuídas ou pura e simplesmente, já não falamos em serem extintas, mas ficarão muito debilitadas. E são valências importantes no conjunto do centro hospitalar.
Responsável pela Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo revelou ainda que nesta reunião do Conselho Consultivo, a 16 de dezembro, será também discutida a urgente necessidade de serem levadas a cabo ações de modernização nas três unidades hospitalares que integram o CHMT, nomeadamente ao nível dos equipamentos e das instalações. Como disse Manuel José Soares, um processo que só será possível com recursos a fundos comunitários.
Consta da ordem de trabalhos para o Conselho Consultivo. E essa, provavelmente, um dos fatores que poderá atrair profissionais, que é uma grande possibilidade de ter que se investir, querem, nomeadamente em equipamentos e instalações, para um conjunto de valências, no sentido de dotar o hospital de material apto e moderno a funcionar. houve nos últimos anos um desinvestimento total em termos de equipamentos e de instrumentos clínicos, o que leva a que haja situações em que os profissionais realçam que não estão a trabalhar em condições técnicas necessárias e adaptáveis aos tempos que correm, e esse facto é ele próprio reconhecido pela administração, de tal maneira que se quer candidatar a fundos comunitários europeus no sentido de modernizar os hospitais. Isto só confirma aquilo que nós realmente dizíamos, é que se estava muito longe de se fazer uma gestão equilibrada e uma gestão virada para o futuro do hospital.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Voltamos à reunião do Executivo desta segunda-feira para referir que as limitações do número de ambulâncias disponíveis na Corporação de Bombeiros de Tomar, particularmente na passada semana, deram que a falar. Foi público e noticiado pela ERTS que o número de veículos esteve aquém das necessidades, fruto da avaria, em dois dias seguidos, de outras tantas ambulâncias. Depois de Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, ter abordado o assunto no arranque do referido encontro, João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, quis aflorar essas limitações, alertando que esse cenário não pode voltar a acontecer. O eleito do PSD ainda acrescentou à sua intervenção os gastos do recente veículo adquirido pela Câmara, em particular fruto das avarias registadas.
É algo que não poderá voltar a acontecer. Ou bem que há uma má gestão da frota que nós temos, que o senhor pode dizer que pode ter uma frota velha, envelhecida, mas terá que haver uma boa gestão de frota, porque um concelho como Tomar não poderá ficar desprovido de ambulâncias como ficou. E isso é muito grave e esperemos que no futuro não volte a acontecer. Agora, senhor Presidente, eu lembro-me quando a senhora Presidente, poucos meses depois de tomar posse, fez questão de, até nas comemorações do 1º de março, inaugurar e benzer uma ambulância que tinha sido adquirida. Essa ambulância, a compra dessa ambulância, até foi alvo de um requerimento dos vereadores do Partido Social Democrata, e na altura fizemos um conjunto de perguntas relativamente a essa ambulância que tinha sido adquirida pela Câmara de Tomar. Foi-nos respondido genericamente o procedimento e o preço, penso que foi em segunda mão, essa própria carrinha dos bombeiros, mas segundo a informação que tivemos, Sr. Presidente, é que essa a carrinha tem estado constantemente avariada e tem já arranjos superiores a 10 mil euros.
Anabela Freitas quis esclarecer e respondeu à intervenção de João Terreiro, recordando que o PSD não comprou qualquer ambulância durante 16 anos que esteve à frente do município, admitindo também que, de facto, houve limitações no número de veículos do decorrer da última semana.
Os senhores durante 16 anos não compraram uma única ambulância. Aquilo que nós dissemos e temos estado a fazer é comprar uma ambulância por ano. Comprámos uma em 2014, estamos a comprar uma em 2015 e assim que iniciarmos o orçamento de 2016 faremos os procedimentos para comprar outra em 2016. E portanto, muito estranho que o senhor diga que está a haver uma má gestão da frota das ambulâncias, quando temos ambulâncias, e aliás, isto até já foi falado em Assembleia Municipal, e recordo, até por uma deputada municipal do PSD, que houve médicos que se recusaram a entrar numa ambulância do Conselho de Tomar, do Corpo de Bombeiros de Tomar, porque elas não tinham condições. Portanto, vamos lá ver se relativizamos aqui as coisas. Nunca o Conselho de Tomar, apesar das ambulâncias, e efetivamente tivemos uma dificuldade nas ambulâncias, a semana passada ou outra semana, nunca o Conselho de Tomar deixou de estar sem cobertura de ambulâncias. Porque, efetivamente, eu também não gosto, quando vem ao nosso Conselho, ver uma corporação de bombeiros do outro Conselho vir fazer prestação de socorro aqui a Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar comemora nesta terça-feira 505 anos de existência. Será, no entanto, no próximo sábado que será realizado o grosso do programa comemorativo, dia em que as cerimónias vão ser presididas pelo Bispo de Santarém, Dom Manuel Pelino. Assim, a recordar o programa para próximo sábado, às 10h30 haverá missa na Igreja de Nossa Senhora da Graça, pelo Bispo da Diocese. Segue-se às 11h30 a sessão solene comemorativa dos 505 anos, a realizar no Salão Nobre da Santa Casa. Uma sessão em que irá intervir o Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Tomar e onde haverá também lugar à projeção de um filme sobre a instituição, o lançamento da medalha comemorativa e do CD comemorativo e música do órgão restaurado da Igreja de Nossa Senhora da Graça. Nestas comemorações da Misericórdia de Tomar será também apresentado o livro, Os 500 Anos da Instituição, livro da autoria de João Cosme, Graça Arrimar Brás e Teresa Desterro. Dom Manuel Pelino, o Bispo de Santarém, fará o encerramento da sessão. Neste dia haverá também um almoço comemorativo da data, realizado no Convento de Cristo, com homenagem aos colaboradores da Misericórdia, com mais de 25 anos de serviço, seguido de uma visita ao monumento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana intensifica esta terça-feira a fiscalização aos veículos pesados de mercadorias e passageiros nas vias com maior volume de tráfego deste tipo de veículos. Durante o período da operação, militares dos Comandos Territoriais da Unidade Nacional de Trânsito, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente e da Unidade de Ação Fiscal levam a cabo ações de fiscalização com especial incidência para o controle do peso e dos tacógrafos, tempos de condução, pausas, tempos de repouso, viciação e manipulação, verificação do acondicionamento e transporte da carga e das condições técnicas dos veículos, ainda controle da condução sobre o efeito do álcool, verificação do uso do cinto de segurança e dos sistemas de retenção e a detecção de infrações de natureza fiscal, aduaneira e ambiental. Esta operação é realizada, de igual modo, em todos os países da Europa e congrega todas as polícias de trânsito do continente europeu, no qual a GNR é o representante nacional.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia Geral da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai desenvolver em 2016 um conjunto de projetos em rede com os 13 municípios que integram a CIMT. Depois de ter reunido em Tomar, na passada sexta-feira, com a aprovação do Orçamento e Plano para 2016, que ascende a mais de 5 milhões e 600 mil euros, a Comunidade Intermunicipal vai avançar com duas novas iniciativas, a par de um conjunto de outras ações que tem já em curso, como referia Maria do Céu Albuquerque, a Presidenta da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, na apresentação do Plano e Opções para 2016.
A afirmação territorial do Médio Tejo, a promoção do empreendedorismo, a educação de excelência, o Médio Tejo inclusivo, a melhoria da mobilidade, a regeneração e a reabilitação urbana, depois a parte mais técnica de apoio à contratualização e à operacionalização do quadro comunitário de Portugal 2020, a estratégia 2020, aquilo que temos vindo a construir com todos os parceiros do nosso território, a modernização administrativa, ou dar sequência àquilo que temos vindo a fazer nos últimos anos, o desenvolvimento do sistema de gestão territorial, o sistema de formação e, mais uma vez, o sistema integrado de segurança e saúde no trabalho. Novas áreas. Educação de excelência, sendo certo que aqui falarei que no orçamento para 2016 temos previsto uma dotação de 700 mil euros. No âmbito do Médio Tejo inclusivo, que já fiz referência ao montante até 2020, mas para a dotação orçamental 2016 prevemos 950 mil euros. A plataforma regional de parceria para a inovação regional, a fruição cultural e inclusão para todos, o programa de combate ao isolamento sénior e à promoção do envelhecimento ativo e também a teleassistência como suporte à autonomia e independência de idosos. Quero dizer que estes dois projetos nós estamos a trabalhá-los mais uma vez em rede, mas trazendo para aqui também os cuidados primários para poderem trabalhar connosco deste ponto de vista.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Até ao próximo dia 15 de dezembro, a Escola Profissional de Tomar está a promover a Árvore Solidária, uma iniciativa que tem por objetivo reunir um conjunto de bens, alimentos, produtos de higiene pessoal, produtos para lar, entre outros, que irão reverter a favor das famílias carenciadas do concelho neste final de ano. Todos são convidados a participar com o seu donativo a colocar na caixa da Árvore Solidária, disponível na Escola Profissional de Tomar, mas também na Igreja de São Francisco e no supermercado Doce Mel, na Rua de Coimbra, podendo ainda serem utilizadas as entidades mediadoras espalhadas pelo Conselho de Tomar. Esta é uma organização dos alunos do 2º e 3º ano do curso técnico de artes gráficas e do terceiro ano do curso de técnico de informática da Escola Profissional de Tomar. Vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Comemorou-se a 3 de dezembro o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, dada assinalada anualmente. Esta celebração realiza-se desde 1998, ano em que a Organização das Nações Unidas avançou com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A data tem como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência e à mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar destas pessoas. Inclusivamente, atualmente, este Governo tem uma Secretaria de Estado dedicada a estas questões. Cada ano, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência tem um tema específico a que correspondem as atividades e eventos desse dia. Em 2015, o tema foi A Inclusão Importa, Acesso e Capacitação para Pessoas de Todas as Habilidades. Em Portugal, as variadas instituições realizam distintas atividades para celebrar o dia, tais como seminários, concursos de frases e ideias, almoços de gala, corridas, entrega de prémios, espetáculos de teatro, dança e cinema, entre outros, apelando à participação da população. Inclusivamente, na nossa cidade, houve uma atividade em que juntou na Ponte Velha as comunidades de um lado e do outro, precisamente para criar laços na deficiência, mas eu penso que até inclusivamente no dia-a-dia da comunidade. As atividades levadas a cabo neste dia têm como fim consciencializar a população da importância da integração das pessoas portadoras de deficiência na sociedade. Em Portugal, cerca de 16% das pessoas, entre os 15 e os 64 anos, cerca de 1 milhão de pessoas, têm problemas de saúde que dificultam a realização das atividades mais básicas rotineiras, de acordo com o estudo Saúde e Incapacidades em Portugal, do Instituto Nacional de Estatística. Ser portador de deficiência ou ter um problema de saúde que afeta o dia-a-dia não é fácil e pode comprometer a qualidade de vida a nível social, profissional e pessoal. Para minimizar estes efeitos negativos e reduzir as barreiras, o Estado concede alguns benefícios aos deficientes que se materializam em apoio na compra de material técnico, vantagens nos impostos, facilidade na aquisição de casa e automóvel à sua medida e incentivos ao trabalho. Também hoje, dia 8 de dezembro, se comemora o Dia da Imaculada Conceição, padroeira de Portugal desde 1646. Começa agora também um jubileu extraordinário centrado na Misericórdia de Deus, Ano Santo da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco a 13 de março deste mesmo ano.
Nota do dia com Luís Moraes no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.